Criado para avaliar o desempenho dos estudantes no final da educação básica, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi reformulado com o passar do tempo e hoje uma importante ferramenta de seleção usada pelas universidades públicas e particulares. Do Enem derivam aí, então, alguns programas de bolsas e financiamento estudantil para universitários. Para o site CRM Educacional, trata-se de um mecanismo fundamental para o acesso à universidade para uma legião de estudantes, sendo assim, então, uma peça essencial para a educação do país. Mas então, para ter um bom desempenho na prova, é fundamental que o estudante esteja muito bem preparado. E é sobre isso que a gente vai conversar no Connectnos de hoje. Eu estou recebendo duas pessoas aqui que entendem muito bem sobre o assunto. Professor de Atualidades, História e Sociologia, João Paulo Silva. João, prazer te receber aqui.
Boa tarde, prazer também estar aqui e conversar um pouquinho com vocês.
Recebo aqui também a professora de Literatura, Kelly Neotti, que é professora de Literatura, de Produção Textual e de Língua Portuguesa, né, Kelly? Tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos aí ter um papo bem gostoso hoje.
Com certeza, eu que agradeço vocês dois, né, por terem aceitado. É isso, gente. Começa agora o Connectnos, então, falando sobre Enem. E eu já quero perguntar para vocês se vocês concordam com esse texto que eu li aqui, da importância do Enem ainda hoje, assim. Fazer a prova do Enem é realmente muito importante para os estudantes?
Bom, quando a gente analisa o Enem, né, quando eu estava analisando o Enem, a gente vem estudando e com as mudanças que está acontecendo nele e vendo que até as universidades federais estão usando o Enem como base para a aceitação de alunos, é primordial a gente incentivar os alunos, as pessoas fazerem o Enem, porque é uma peça-chave para entrar em universidades e também para escolhas das universidades. Então, é primordial as pessoas se prepararem, os alunos se prepararem para esse momento, né? Porque, como eu disse, até as federais já estão usando a nota do Enem como parâmetro.
Uhum. Né? Pensar num país sério, assim, que pensa em educação, que quer investir em educação, que é um passo importante para desenvolvimento de qualquer país. Também olhar para o Enem, assim, e conseguir avaliar, bom, o que precisa melhorar na educação do país como um todo, o que o estudante consegue levar do ensino médio. Agora está tendo todas essas mudanças também de ensino médio, também para se adequar ao Enem, né? Mas o que ele pode levar de bagagem, conseguir visualizar no Enem, nessa prova, o futuro dele, que ele vai seguir na faculdade, a gente incentiva o máximo possível até na universidade, essa necessidade do ensino superior e tudo mais. E também para que ele possa avaliar tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viveu através da prova do Enem também.
É realmente muito importante, né? E aí, ao longo do tempo, então, o Enem foi se reformulando, foi mudando. E eu queria que a gente tentasse trazer para quem está nos escutando quais essas mudanças mais significativas que o Enem teve ao longo dos anos. Por exemplo, a gente sabe que no ano passado tiveram aí algumas alterações. O que mudou?
Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu fiz dos primeiros Enems em 99, né, que era para avaliar realmente o que você trouxe de bagagem do ensino médio. Então, não era para entrar em universidades, era realmente para avaliar. E durante todos esses anos, o Enem ele foi se reformulando e a gente tinha uma significativa muito grande em contextualizações, em questões mais sociais. De 2020 para cá, né, 2019, que foi a quebra, parou-se um pouco de falar em contextualizações sociais e realmente focou mais em conteúdos. Então, é a principal mudança que tem. Né, 99, 2000, era para avaliar o que a gente está trazendo de bagagem do ensino médio exclusivamente. Depois ele começou a ser entrada para universidades. E a quebra maior de conteúdo mesmo, troca inesperada, vamos dizer assim, foi de 2019 para cá, que a prova foi totalmente reformulada, né, que é um passo a mais aí para a gente se adequar e tentar entender aí o pensamento da bagagem que o aluno traz do ensino médio para ver o que ele traz, quanto também para a vida dele, que está bem focado num projeto de vida.
O que tu acha, Joel, nas tuas disciplinas? Tu sofreu algo... Sofreu não, né? Mas sentiu algumas mudanças, alguns impactos aí?
Eu acho que para as ciências sociais, para as ciências humanas, é um pouquinho diferente. Porque a gente percebe que tem, talvez, não esvaziamento, mas uma redução do conteúdo específico. Então, não tem mais a marcação. Uma coisa que era bem, bem claro na época era que sempre tinha, era Vargas no Enem. Então, sempre tinha uma questão. ditadura militar. Então tu vem esvaziando um pouquinho para tentar talvez dialogar com outras disciplinas, para tentar buscar uma reflexão sociológica, uma reflexão histórica, buscar um pouquinho da geografia. Então a gente vê uma percepção de mais, talvez, união das áreas das ciências humanas, principalmente, aí eu vou ter que entrar, interpretação de enunciado.
Sim.
A gente não consegue trabalhar separado, porque é fundamental que o aluno interprete o enunciado, mais do que a informação em si, ele consiga interpretar aquilo que o problema está falando para ele, que o Enem está trazendo para ele, que são questões atuais também, são questões presentes do cotidiano e que ele saiba interpretar dentro do contexto histórico, dentro do contexto aí que, do ano passado, por exemplo, analiso que foi mais voltado para uma geografia, dentro de uma ideia mais ampla, vamos dizer assim. Então, tem que ter uma bagagem no sentido de interpretar um enunciado, de ter aquela informação e conseguir unir as duas coisas, que se torna um desafio.
Sim. Falando em desafio, gente, aí no ano que vem entra em vigor o novo ensino médio, e aí eu acho que trará, então, muito mais alterações, né, no Enem. O que vocês imaginam que vai ficar, o que vai ser do Enem a partir do novo ensino médio?
O novo ensino médio é novo também para a gente,
sim,
né,
sim,
essa
com
adaptação. Mas eu tenho uma expectativa, né, que pode ser ou não atingida, mas que o vestibular seja também, o Enem também seja direcionado à área afim que o aluno, né, determinar. Ah, quer uma engenharia, ele vai se focar tanto no núcleo comum, mas também boa parte da prova vai ser focada nesse núcleo específico.
Esse tipo de prova já acontece em algumas instituições, né?
Já.
Eu acho que principalmente as particulares, não sei, porque a federal,
sim,
acaba englobando tudo, né?
Uhum.
Mas eu acredito que as particulares, quando tem um vestibular, é mais direcionado para aquele curso, assim, né?
Mais, já tem, né? É o mais vocacionado, né?
Sim.
Ah, é engenharia, então vai seguir para engenharia. Ah, é área de comunicação, é mais vocacionado para a educação. E eu acredito que essa, com a mudança do ensino médio, né, do novo ensino médio, a tendência é o Enem também seguir, né, essa proposta.
Uhum. Tendo a acreditar cada vez mais vai haver diálogos dentro das áreas, assim. Que, bom, o aluno vai estar direcionado aí para a área que ele tem afinidade, e dentro dessa área ele vai ter que buscar as referências daquela...
Do núcleo comum,
núcleo,
né?
Comum, estudar engenharias e... Coisa que eu só espero que ainda haja investimento na arte, na língua portuguesa, eu espero que não haja um esvaziamento disso, acho que isso é
É o que a
fundamental.
gente espera, né? Até porque, se a gente for analisar o Enem em si, ele é intertextual, né? Uma questão de literatura, ela não é só literatura. Ela é geografia, ela é história, ela é sociologia. Então, o que a gente espera é que se mantenha, né? E que se aprofunde nessa amplitude, nessa conexão entre as disciplinas, que eu acredito que é isso que o novo ensino médio quer fazer. E o que o Enem, né, a prova vai fazer, que é o conhecimento de mundo do aluno vai ser
Sim.
mais importante do que uma regra gramatical.
Pois é, as instituições, na verdade, vão ter que se preparar, eu acho que muito bem para isso, né? Porque agora ficaram obrigatórias só a língua portuguesa, matemática, a língua estrangeira inglesa, né? Que é o inglês ou uma outra língua. Então, as outras são opcionais. Aqui na SAT, por exemplo, a gente sabe que eles vão manter boa parte ali do currículo, né? Eu acho que deve ser uma tendência, então, para as outras instituições também, justamente por essa questão, porque chega numa prova do Enem, por exemplo, se o aluno não está preparado ali para aquelas disciplinas, elas aparecem, mesmo que indiretamente, né? Então é importante que se mantenha essa tradição, por exemplo, de estudar arte também, né? Acho que é fundamental, assim.
O que se espera, tipo assim, quando a gente vai, não se esvazie, né? Tipo, ah, vou fugir de redação, vou fugir de literatura. Mas não dá. A gente sabe que mais ali na frente, uma questão do mercado de trabalho, precisa saber dialogar, precisa entender, precisa do português, precisa da literatura, precisa da produção, precisa da história, precisa da interpretação, precisa saber lidar com essas áreas. Então é necessário toda uma discussão para pensar ensino médio, Enem. Assim, se o Enem é o objetivo, então o Enem tem que estar bem, muito bem colocado, muito bem pensado, para que a escola ou as escolas consigam atingir esse objetivo e que esse objetivo não seja restrito. Não vou fechar o aluno na casinha e dizer, não, tu vai fazer só matemática. Quero fugir de matemática, vai fazer só tal coisa. Mas que, mesmo com essa reforma, mesmo que o aluno ainda consiga caminhar pelas suas próprias pernas, vamos colocar assim, ele ainda consiga interpretar. Não precisa fugir de uma disciplina. Porque vai ser importante para ele. Vai ser
Sem
necessário para
dúvidas.
ele.
Falando em coisas que o aluno precisa, eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre O que um aluno precisa para ter um bom desempenho na prova do Enem, assim? Como ele deve se preparar? Quais são as dicas que vocês dão para os estudantes de vocês?
Bom, a primeira dica que eu sempre trabalho é o planejamento. É o primeiro de tudo, é o planejamento. E esse planejamento vai englobar conhecer primeiro o edital. Não adianta querer fazer um Enem sem você ler o edital, sem você saber como é a prova, o que eles cobram na prova. Então, o primeiro passo, antes de qualquer outra coisa, é você conhecer a prova. E logo em seguida, antes de começar qualquer revisão ou qualquer cronograma que você tenha, é você saber o que você quer fazer. Qual universidade você quer pleitear? Porque existem formas de fazer a média, mesmo utilizando o Enem, algumas universidades usam médias diferentes na hora de calcular.
Como assim, Kelly?
É média aritmética ou a média ponderada. Né? Então, se a universidade que eu escolhi fazer o curso, a partir da prova do Enem, ela faz a média aritmética, é dividido por 5, cada área de conhecimento vale uma nota, né, total, e depois é dividido por 5. Então, você tem que conhecer todas as áreas de conhecimento.
Uhum.
Se a universidade que eu quero fazer faz a opção pela média ponderada, aí é pelo curso que eu escolhi. Então, eu vou estudar diferente. Se eu quero medicina, eu vou estudar diferente do que se eu quiser uma engenharia. Porque na medicina, não que a literatura não vai ser importante, ele vai ter que saber por causa do contexto. Mas a nota maior dele vai ser na parte de ciências. Uhum. O que mais vai pesar na média ponderada para ele nessa universidade vai ser a média da área de natureza, ciências, química, física. Então, assim, primeira coisa é ler o edital e determinar qual universidade que eu quero fazer e qual curso que eu quero fazer. Porque eu tenho que saber o que a universidade vai avaliar no meu Enem.
Tem também as internacionais, né? Sim. Recentemente, a gente, aluno daqui mesmo, foi aprovado em universidade em Portugal, na Inglaterra. Então, a gente vê um intercâmbio que está começando a ser forte, assim. Então, talvez até tu pensar fora do país. Uma oportunidade que te abre para tu estudar fora do país com bolsa, muitas vezes.
Gente, mas isso não me passaram quando eu estava no meu ensino médio, eu fiz o Enem, tá? Porque, para mim, só passaram assim, ó, tem a nota total ali do Enem e tal. A única coisa que eu lembro que a gente tinha muito medo é que, se zerasse em alguma das disciplinas, aí não, a tua redação nem seria corrigida, algo nesse sentido.
Se zerasse,
não sei
se
isso ainda se mantém ou não. Mas essa questão de que dá para as universidades avaliarem de formas diferentes é novidade para mim.
Cada universidade vai avaliar, eles têm um processo avaliativo, não é a nota total do Enem. Ah, tem universidade que escolhe a aritmética, aí você tem que saber de todas as questões, você tem que saber de todas as áreas de competência que o Enem cobra, porque daí é dividido por 5.
Uhum.
Né? Então, quanto maior tua nota em cada área de conhecimento, melhor você vai. Só que se for média ponderada, que se a universidade escolher média ponderada, eles vão olhar para o curso que você quer se focar, e eles vão ver daí você tem que se focar naquela competência. Não que as outras você não seja importante, mas é aquela competência que vai valer mais.
Muito bom.
Então, já está assim. Então, muitos alunos não sabem, né? E acabam, vou fazer o Enem. E por que eu não passei nessa universidade? Porque daí a média era ponderada e não uma média aritmética.
Uhum.
Aí eles acabam se perdendo. Aí depois de você conhecer isso, de você saber isso, você vai para o cronograma.
Uhum.
Aí é cronograma, ou é semanal, ou é diário. Não adianta você, hoje eu vou estudar isso, sem estar anotado.
Uhum.
Né? Inclusive, a gente, quando eu comento o cronograma, é por disciplina, né? Química. Começa a dar mais, coloca lá o nome do conteúdo que você vai estudar, né? E o dia que você vai fazer química, o dia que vai fazer português, o dia que é matemática, para poder se organizar e ir fazendo o xizinho, ok, né? Ok, e por conteúdo.
Pois é, Kelly, mas aí assim também, né? Existe alguma forma de saber o que estudar mais direcionadamente, assim ou não? Eu estudo tudo mesmo, vou na sorte, porque aí o Enem é sobre o ensino médio, então, tipo, primeiro, segundo, terceiro ano, eu sei que no terceiro ano, normalmente, as questões já são mais voltadas, né, a vestibulares e tudo, mas o que vocês indicam, assim, quando o aluno quer começar a estudar e não sabe por onde começar?
Sempre quando tem essa pergunta que tem, né, na sala, eu vou pegar literatura, né? Professora, quero estudar para o Enem. O que eu vou estudar na literatura? A gente vai pelo um padrão, claro, das últimas 5 provas, né? O que está está sendo cobrado.
Agora das últimas três, né?
Porque agora das últimas três, né?
Recorde menor.
É, um pouco menor. E a gente faz assim, olha, das 10 questões que tem ali, 5 é tendência contemporânea. Então, o teu foco é a tendência contemporânea. Só que não pode esquecer os demais, porque a tendência contemporânea depende de todas as disciplinas. O que eu sempre faço é, pega tudo que a gente estudou, o foco é a tendência contemporânea. Só que para isso, eu vou me dedicar nisso. Só que lá, mais assim, perto da prova, eu vou dar uma revisada num conteúdo que eu sei que não cai tanto, mas eu não posso desmerecer. Então, assim, claro, o exemplo da literatura, né? Tendências contemporâneas, mas tem que estudar as outras, só que com menos intensidade do que você estudar aquela que vai cair mais. Então, esse é o vamos dizer assim, a continha que a gente faz.
É por isso que é importante ter o cronograma e além de um cronograma, tem que ser um cronograma estratégico, né?
Sim.
Para a questão de atualidades, eu acho que segue essa mesma linha, então, né, João?
Atualidades vai ser muita leitura. Assim, às vezes até a gente...
No momento que a gente está vivendo, atualidades eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Porque todo dia acontece alguma coisa diferente. Então, socorro, o que vai ser dessa prova?
A gente até tem que dar um recorte, assim, meu Deus, vou estudar atualidades de ontem. Não, tu pode estudar, quando tá sendo no Afeganistão, por exemplo. Uhum. Tu pode estudar entendendo um contexto, né? Tu vai pegar aquilo lá e aplicar na prova, que às vezes não é o caso. Mas tu vai entender, por exemplo. Vou usar o exemplo que tá mais vigente agora, Afeganistão, crises e tudo mais, que é o contexto migratório, que é o contexto de direitos humanos, é o contexto assim. Tu tem que ler dentro daquela atualidade, daquele fato, uma leitura dinâmica e uma leitura completa de entender, bom, isso aqui é história, isso aqui é União Soviética e Estados Unidos, isso aqui é imperialismo. Tem que entender sociologia, tem que entender humanidade mesmo, né?
Sim, a humanidade.
Essas pessoas estão migrando, elas não são números, elas não são só mais pessoas. Então tem que entender dentro daquele fato tudo que ele desencadeia. Por que está acontecendo crise migratória? Assim, mais do que ler, a gente sempre chama de leitura crítica, né?
Leitura crítica.
Tu entender, por exemplo, vi num portal de comunicação, que portal é esse? Ele me garante que essa informação é segura? Beleza, não concordo com esse portal, pesquiso em outro. Ah, mas vai levar tempo. Vai. E é exatamente isso. Vai levar tempo. Tem que investir esse tempo agora. O aluno tem que investir esse tempo agora em fazer uma leitura, entender que isso aqui é história, é geografia, é leitura de mundo, é economia. E entender, bom, concordo com esse portal, achei essa informação, beleza. O que essa informação me diz? Ela me diz sobre direitos humanos? Ela me diz sobre migrações? Ela me diz sobre guerras? Ela me diz sobre o mundo, como ele está se comportando? Ela me diz sobre pandemia? Que a vacinação parou, por exemplo. Ela me diz sobre o papel da ciência. Então, mais do que ler, só ler, né?
Só ler aquela notícia que
está
ali, tu tem que encontrar dentro daquela notícia o que levou aquele conteúdo a ser atual, que é toda uma questão histórica, uma questão sociológica. Então, e a leitura, né? O ponto-chave que a gente sempre bate na tecla é a leitura, que é o que falta, né? A falta da paciência da leitura, porque está tudo muito instantâneo hoje, né? Tem quantas linhas? Hoje até separei os livros pro ensino médio. Tem quantas páginas?
Sim.
Eu assim, as necessárias. e é o ponto-chave que a gente sempre bate na tecla, até quando, que é a segunda etapa de um planejamento, né? Fez o cronograma, é o contato com a teoria, e você só vai ter contato com a teoria se você ler. Né? Tem a leitura, as aulas, né? Seja uma videoaula ou aula presencial ou um aulão, né? E para depois você ir para o simulado.
Aumenta o repertório cultural, né?
Hoje está mais fácil de se preparar, eu acho, assim, também, né? Porque tem a questão que é muito fácil o acesso à internet hoje e tudo.
Sim.
Então, assim, tem muitos professores fazendo aulões e tal. Então, o aluno, automaticamente, ele tem mais possibilidades para se preparar para isso, né?
Muito mais.
Só tem que tomar cuidado para não ficar...
Aí entra o cronograma, né? O que eu vou fazer na quinta-feira? Na quinta-feira eu vou me focar em química. Em química eu posso estudar o conteúdo. Vou fazer uma leitura de uma revista que tenha alguma coisa que tenha a ver com química? Final de semana eu vou assistir a um filme que tenha a ver com química, porque também é repertório. Então, assim, daí a importância do cronograma de... vou estudar sobre a essência. Opa, tem o filme Perfume, que dá para eu ampliar o repertório. Então, o contato com a teoria depende também de um cronograma bem feito e não se sabotar. né? Não se sabotar no cronograma. Se eu determinei que toda quinta-feira, da 1 da tarde às 5:30 da tarde, eu vou estudar, né? E não se sabotar. É que nem eu academia, né? Ah, vou fazer academia, daí se sabota.
Faz um inimigo. E como não se sabotar, gente? Porque eu acho que é muito difícil, né?
Tem aí o peso do cansaço, né? De você já de manhã, às vezes, estar na escola e ouvindo. E a questão do não se sabotar é mais um trato que você faz consigo mesmo. Né? Ah, não, eu vou fazer isso por mim. Quando a gente faz isso pela gente, a gente não vai... tem que cumprir. É uma meta, é uma promessa que eu fiz. E essa promessa eu tenho que cumprir. Senão eu vou me decepcionar comigo mesmo. Então, é aquela ideia da psicologia, né?
Pois é.
A gente tenta assim, estimular também, porque olha assim, ó, é um gás dos últimos 2 meses e tentar... É jovem, né? Todo mundo já passou. Por isso que a gente é com 16, 17 anos. Meu Deus, preciso de tudo agora, 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 tem que ser agora. Assim, ó, o Enem é um gás dos próximos 2 meses, que às vezes eu vou optar de sair um dia, de... A gente sabe o que acontece, né? Não vou sair para poder dar uma estudada um pouquinho a mais. Se fica uma dúvida, vou tirar dúvida na escola, vou ficar um tempo a mais na escola... Porque assim, é entender que esses próximos 2, 3 meses vão ser importantes para os próximos 5, 10, 20, 30 anos que a pessoa vai escolher para a profissão.
Sim.
Né? Então, é tentar fazer esse adolescente, esse jovem muito imediatista, que inclusive imediatismo é atualidades também, né? Internet também é atualidades, mas ele entender que há etapas, e essa etapa é necessária, o Enem é fundamental, para que lá na frente ele tenha uma condição de vida, um trabalho... Que satisfaça.
É, uma das dicas que eu sempre dou quando eu tô trabalhando essa parte de cronograma e Enem, é coloca no cronograma um dia para você ter de folga. Porque daí você não se sabota, porque daí naquele dia você sabe que você tem de folga. Que você tem um tempo para você, que daí você pode ir ao shopping, que você pode ir a uma festa. Não que você não vá poder ir.
Sim.
Só que você se colocar no cronograma é aquele dia. Só naquele dia. Não é todos os dias que eu vou ficar... saindo. Então, para também não se, para também não ficar só naquela, não é neura, né? Eles falam neuros, mas é a questão de você, que daí ajuda também você não se sabotar, se você coloca no seu cronograma.
São
um dia
tipo
de
algumas bonificações, então, porque eu lembro que eu fazia disso assim, né? Sem nem ter sido instruído. Mas por exemplo, eu lembro que eu pensava, se eu estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa, depois eu vou me permitir comer algo, porque eu sempre fui de comer bastante também, né? Então, assim, a gente faz no que a gente gosta, né? Então, eu fazia já isso também, assim, meio que no automático, porque precisava de alguma coisa para me incentivar, porque às vezes realmente a vontade era de largar tudo e né, deixar para lá. Mas essa questão do suporte psicológico, de ser muito importante, tá com o psicológico ok, é legal também para a questão de fui mal na prova. Como não desistir, como não me desmotivar, como ficar motivado para tentar mais uma vez? Como é que vocês recomendam os alunos que não tiveram um desempenho tão ok, não conseguiram aí uma vaga na universidade?
Daí é aquela questão. Uma coisa de mãe, né? Aquela coisa de mãe, assim, que a gente até agrega os alunos, né, nossos filhos, a gente fala assim, não foi bem... O que a gente vai fazer para melhorar isso, não desistir e ver o que faltou? Às vezes eles não têm aquela visão do ver o que faltou, né? Às vezes faltou o se analisar, né? Eu só estudei para química e não estudei para português. Aí não deu certo. Então, o que faltou? Faltou. Eu só estudei e não relaxei, não tive um dia de descanso. Então, isso aí faltou. Então, é se analisar e ver o que faltou. E que daí, quando a gente reconhece o que faltou, a gente pega o gás de novo. Opa, eu sei onde eu preciso, né, seguir no caminho. E realmente, mas a frustração acontece e a gente tem que saber lidar com ela. E daí essas dicas, né? Não, o que faltou? Vamos ver, vamos olhar aqui, né? Vamos se olhar e vamos ver... E ele reconhecer, e não um professor, ou um pai, ou uma mãe falar, você errou nisso.
Sim, sim.
Mas fazer com que ele se reconheça. Eu não vou te falar onde você errou, você vai me trazer. E daí, a partir disso, um professor pode ajudar, uma orientação pode ajudar, os pais podem ajudar, mas fazer com que o aluno, ele reconheça onde está a falha, né? Tipo, ah, não, realmente eu não me foquei muito aqui, porque daí ele não vai se desmotivar, porque não foi alguém que foi lá e apontou para ele e falou, não, você não fez isso. Não, ele vai falar assim, ó, ele vai se reconhecer no é realmente eu que fiz. Então, ó, então vamos lá, a partir daqui. Então, é muito importante.
A frustração é um aprendizado, né? A gente só tem que aprender a lidar com ela, assim. Uhum. Claro, não é uma coisa muito simples de fazer, assim, ó, fica bem, né? Não é por isso
que o reconhecimento, mas... que eles se reconhecerem é importante, não alguém apontar para eles onde eles erraram.
Sim.
Né? É eles se reconhecerem.
Muitas vezes fala assim, ah, não foi bem nem beleza, deixa de estudar, faz outra coisa e vai se virar na vida, né? Só que não, a gente nunca pode escantear a educação. Assim,
nunca pode.
Mesmo tendo passado no Enem, mesmo estando na faculdade, mesmo lá na frente, tem que continuar incentivando.
Sim.
Não pode escantear, é uma coisa que vai fazer parte da pessoa pro resto da vida dela.
Porque normalmente também aqueles que não passaram na primeira, às vezes já passam na segunda, na terceira, acontece isso, né?
Bem.
Sim.
Porque assim, às vezes não se prepara, às vezes aconteceu... Ah, viajei no segundo ano, né?
Uhum.
Não fiz nada, não me preparei, não fui para a prova, porque acho que a gente já vai falar de medição de tempo, de cronometrar a questão e tudo mais. Viajei no terceirão, fui lá, não rolou, porque eu sei que faltou um pouquinho de mim, né? Esse papel do reconhecimento.
É, o papel do reconhecimento, ou porque quis aproveitar o último ano do ensino médio.
E aí no ano seguinte já vai, já tá mais preparado, já tá mais ligado, já conhece como é que funciona, já vai de chinelo, né? Chinelo
já
e bermuda.
Vai,
Dá mais tranquilo.
Essa preparação também para não desmotivar eles, né? Ah, se reconhece. Ah, não, realmente, porque eu quis aproveitar o meu terceirão. E daí, agora, vamos lá, vamos focar.
Uhum,
né? É o se reconhecer. A gente também não pode apontar para ele, assim, não, você não fez isso. Porque daí, sim, desmotiva e realmente a pessoa vai desistir mesmo.
Uhum. Então tá, gente, nem 2021 tá chegando, então... Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre essas questões mais técnicas.
Sim.
Uhum. Estudante chegou para fazer a prova. Como se organiza ali na hora para dar conta de tudo? Como é que está essa questão do tempo que eles têm para fazer a prova? Faço primeiro a redação, faço primeiro questões dissertativas, argumentativas, enfim. O que, que vocês recomendam?
Chegar mais cedo.
Por favor, primeiro entrar na escola,
sim,
né?
Acha a escola, bota no mapa, bota no Google, vai de ônibus, bota no...
Acha a escola.
É onde é que é... Vai, se puder, né? Uhum. Vai com o pai na sexta-feira à noite. Vai de ônibus, sai da escola e vai ver onde é que é a sala da prova. Então, minha prova... Sai antes, né?
Sai.
Minha prova
antes.
É num prédio tal, sala tal. Vai lá, entra na, fica na porta da sala.
É
essa
aqui.
É a minha sala. Eu vou sentar naquele lugar, se deixar. Tá, daí, beleza, fechou.
O reconhecimento do ambiente.
Reconhece o espaço. Assim, ah, aqui bate sol, aqui é calor, aqui é frio, como é que eu vou ficar... Vou poder vir de...
A temperatura, tem ar-condicionado na sala? Uhum. Porque tem gente que daí vai de manhã curta, eles ligam o ar-condicionado. Esquece, não vai se concentrar na prova.
Tem bebedouro perto, tem banheiro perto, vai demorar quanto? Porque assim, uma das dicas que a gente sempre dá é leva uma aguinha, né? Uhum. Vai tomando, vai se hidratando.
Também não dá pra levar um rancho, né? Que tem gente que leva chocolate.
Ah, então, eu sou suspeito porque eu levei. Eu levei.
Mas não dá pra levar aquelas coisas muito barulhentas, né, João? Pelo amor de Deus, a pessoa tá querendo
Marmita
se concentrar.
X.
Eu posso, essa história é muito curiosa. Eu faço o Enem 2014, né? Eu lembro que eu levei 6 barrinhas de cereal.
Meu Deus.
Dois sacos de bolacha, 2 sucos e um sanduíche.
Tu achou que tu ia levar quantos dias pra fazer a prova?
Eu lembro que tem um colega do meu lado, ele olhava pra mim e ria. Afinal,
imagina.
Eu quebrei o clima da prova.
Concorrência já se descolou.
Não, já foi aí. Metade o João já se deu melhor.
Mas sempre é importante, né, o reconhecimento em primeiro lugar, para não chegar atrasado. O material necessário, porque muita gente perde de fazer o Enem porque não levou a caneta certa, que está lá no edital, aí a leitura do edital. Uhum.
Tem gente que é esperta, né? Que vai vender na porta.
E tem gente que é esperta que vai vender na porta, né, conseguir uma graninha. E a ideia, né, de, na hora da prova, como tu falou, né, perguntou, né, a questão de começa por onde.
Uhum.
É, claro que tem a redação, que... É uma hora, no mínimo, para você fazer a redação. Só que antes de fazer a redação, eu sempre oriento da seguinte maneira. Leia o tema da redação. Lê toda a proposta da redação. Faz as suas anotações ou, né, na folha de rascunho e vai para a prova. Porque na prova, com certeza, vai ter alguma questão ou algum conteúdo que vai te ajudar a desenvolver um bom argumento. porque ela é vinculada, né? Vai ter questão, às vezes, de história, de literatura, de geografia, que tem a ver com o tema da redação. Então, se você lê lá a contextualização da prova, os pré-textos da prova, te ajuda na redação. Chegou numa questão que tem a ver com a redação, volta lá na redação e já anota. Mas o mínimo para a redação é uma hora. Mas menos que isso não vai funcionar.
E aí, pensar nesse tempo, exatamente, o aluno precisa estar preparado antes, precisa ter estudado o tempo dele, né? Pensado nele também, assim, eu demoro mais para fazer tal atividade, eu acho que eu preciso de mais leitura, eu acho que... Fiz um simulado, né? A site oferece um caminhão de simulados.
Um monte de simulados que são oportunidades para treino, né?
Fiz um simulado, peguei um tema de redação que eu nunca vi na minha vida. Né? Cara, com certeza a gente fala em algum momento da escola, mas não lembro tão claramente. Assim, então, eu preciso de 1h20 para fazer esse tema. Preciso de 1h30 para fazer esse tema. Então, eu preciso, bom, se eu preciso de 1h30, quanto tempo eu vou ter para fazer a prova? Eu fico nervoso, eu não fico? Chega um pouquinho antes, tenta sentar um pouquinho antes. Vai com a cadeira desconfortável, vai que aconteceu alguma coisa, vai que a mesa tá bamba. Tem tudo isso ainda para se pensar. Analisa o tempo que tu utiliza para fazer uma questão de matemática ou de português. Mais ou menos vai cronometrando para que tu não se desespere no final porque tá faltando tempo. Não termine cedo demais e fique ocioso, ansioso e tudo mais. E que tu consiga fazer com qualidade. Pelo menos a maior parte das questões. A gente sabe que dá um cansaço, nem pega pelo cansaço, nem pega pela leitura. Pega pelo calor também,
pelo
boa
calor,
parte do tempo tá muito
quente.
Que
é bem a época de calor.
Então, precisa entender o processo, o aluno precisa entender o processo dele. Para que ele não se desespere lá na frente, meu Deus, não deu tempo de nada, ou meu Deus, estou aqui, fiz rápido demais, vou ficar lendo de novo, vou ficar voltando e eu já preenchi tudo. Sabe? Então, precisa entender o tempo dele, ler toda a avaliação, de preferência. Ah, tenho mais dificuldade com redação, preciso de mais tempo para pensar. Lê o tema, relê, vai com calma, dá uma pensada, toma uma água, respira fundo, faz um rascunho, faz outro rascunho, assim. Tenha recursos, sabe? Tenha conhecimento daquilo que tu pode ou não pode ficar. Dá uma crise de asma na pessoa no meio da prova e aí complica, né?
Vai de cada um, então, gente, assim, perceber como vai ser melhor para fazer a prova. Talvez, começar pela área que eu tenho mais facilidade, enfim. Acho
ou
que então
não,
cada
né?
um se analisa, o que vocês acham?
A preparação, daí vem a questão dos simulados. Quando a gente vai chegar, depois do contato com a teoria, a questão dos simulados. Os simulados eu sempre digo, façam como se vocês estivessem fazendo o Enem. Coloca o cronômetro. Ah, eu tenho 4 horas para fazer essas 90 questões mais uma redação. Então tá, 4 horas. Vou ver o tempo que eu levei para fazer tudo. Numa prova anterior, pode ser uma prova anterior, faz toda a redação, faz toda a prova. E daí vê. No outra vez que for fazer outro simulado, no primeiro começa pelas questões mais fáceis, depois vai para as mais difíceis. No outro simulado, que for fazer em casa para treino, né, começa das mais difíceis, depois para mais fáceis. E vê a questão do tempo, qual se sentiu mais confortável. Né? Ah, eu me senti mais confortável começando das disciplinas que eu tenho mais afinidade, porque daí me deu uma tranquilizada e eu consegui desenvolver a prova. Ah, não, eu preferi fazer da mais difícil, que daí eu estava nervosa, daí eu já fui amenizando e para depois, para ir para as mais fáceis.
Estava mais descansado, às vezes.
Né? Porque daí tu já está cansado. Aí se tu vai fazer uma questão, às vezes, mais difícil, então, assim, vai do aluno. Às vezes, o aluno, mesmo cansado, ele consegue fazer uma questão difícil. Mas tem aluno que, cansado, depois de 4 horas de prova... vai ser mais fácil para ele fazer uma questão mais fácil. Porque senão começa o chute, né? No final. Então, assim, o ideal é fazer pelo menos 2 simulados, depois que tu teve contato com os estudos, cumpriu o cronograma, 2 simulados, vendo de que forma você se prepara melhor. Ah, é das mais difíceis para mais fácil, das mais fáceis para mais difícil? É começando pela redação ou não? Então, é questão do treino mesmo.
É, do exercício. Tem que exercitar, não adianta.
Kelly, falando em redação,
vamos
por
lá.
Que é tão temida essa tal da redação, Kelly? Por que o pessoal ainda tem tanto medo e também por que é tão importante se preparar bem para a redação?
Porque boa parte da nota do Enem vem da redação, né? Boa parte, não adianta você fazer uma prova, gabaritar a prova objetiva se você zera na redação, esquece. Então, assim, a redação ela é bem temida porque a gente não sabe o tema. Uma, porque você vai sem saber o tema. Porque a gente se prepara durante todo o ensino médio com várias temáticas, a gente desenvolve estrutura. Por mais que o aluno saiba a estrutura, o que é uma introdução, o que é um tema, qual o argumento, ele não vai ter ali para pesquisar, às vezes, um livro de história ou de literatura para fazer um argumento, para ajudar ele. Ele tem que estar na cabeça.
Uma alusão histórica.
É, uma alusão histórica. Então, assim, aí eles vão com medo da redação, porque não sabem o tema, então não teve uma leitura prévia para se preparar, para ver que tipo de argumento ele vai usar. Então, daí, é a temida parte do vestibular. Porque o contato que eles têm com o tema é na hora.
Uhum.
Né? Até 2019 foi um tema extremamente que nunca ninguém tinha comentado na vida, que foi a questão de acesso ao cinema. Democratização do acesso ao cinema. Foi onde pegou.
Os temas normalmente pegam o pessoal de surpresa, sim, ou já dá de prever mais ou menos? João, falando principalmente na questão de atualidades.
É, eu até só deixa eu fazer o dedo aqui, porque, por exemplo, em 2018, eu acho, foi a questão da mulher, da violência.
Foi a questão da mulher.
E aí tem uma questão, parece um tema muito fácil, e aí teve gente que escreveu sobre outra coisa, que não que o tema pedia.
Sim.
Então, assim, parecia muito fácil escrever sobre aquilo que eu sabia sobre.
Sim.
E aí não se pautou.
Uhum.
É, com relação à atualidade, de pensar... temas, é complicado, assim, tem que estar preparado. A gente se prepara para fazer reflexões e leituras de mundo, né? Quando a gente vai falar de pandemia, que é o que a gente mais se preocupa, né? Porque, enfim, os últimos 2 anos aí de pandemia, não é só a pandemia em si, o que é o coronavírus, o que é o Covid, mas assim, o que é que isso impacta, né? Como é que a internet influencia na nossa vida durante um período de pandemia?
Uhum.
Como é que se modula o estudo durante a pandemia?
Então, tem várias ramificações. Se vir um tema da questão ambiental, não é só a questão ambiental, mas toda a parte da geografia, toda a parte do... Aí a minha leitura de mundo, de desastres ambientais que aconteceram, o que afetaram, o que não. Então, assim, a redação é temida pelo fato de você não ter conhecimento do tema.
Uhum.
Você não teve a oportunidade de ler, né, e de buscar mais informações. Você vai ter que se pautar naquilo que você está lendo, no que você está estudando, e tentar organizar uma forma de fazer alusões históricas, argumentos que a gente está acostumado a fazer argumentos pesquisando, né? O argumento literário eu posso usar aqui. Então, assim, aí vai da leitura. Para não ficar nervoso na hora da redação, é a leitura. Por isso que a gente investe na leitura de livros.
Uhum.
Teve a questão do alcoolismo também na redação. E eu tinha trabalhado um livro de literatura, que era Cemitério dos Vivos,
uhum.
que falava sobre o alcoolismo.
Uhum.
Então, assim, se o aluno leu, e se ele participou das análises literárias que a gente fez em sala, ele ia lembrar que ele pode usar esse argumento. Então, assim, a redação é temida porque ela é um peso muito grande. E pelo fato da gente não saber o tema, dá aquela ansiedade...
Sim.
E, meu Deus, será que eu vou conseguir escrever? Então, a gente foca na estrutura, né? Ó, você tem que apresentar bem o tema. Aqui tem que ter o tema, né? Tem que ter lá no final tem que ter intervenção.
Pois é, Kelly. Qual a estrutura de uma boa redação? Como começa, como termina, como desenvolve?
Na introdução, tem que ter a tese. Tem que aparecer a tua tese, o que você vai defender. E, geralmente, é um parágrafo aí que a gente avalia de 6 a 8 linhas, né? Estrutura de paragrafação. 2 parágrafos para desenvolvimento, onde você vai defender a tua tese, a tua ideia.
Uhum.
Né? As vantagens, as desvantagens, uhum. Aquilo vai afeta na sociedade ou não. E na parte final do texto, que é a conclusão, que é um parágrafo também de 6 a 8 linhas que a gente trabalha, é a questão de proposta de intervenção. O que eu vou propor de maneira coletiva e não maneira individual... Uhum. Para que esse problema seja solucionado. Então, assim, essa estrutura na cabeça do aluno, se ele for com essa estrutura de que eu sei desenvolver uma tese, eu sei defender a minha ideia, vantagens e desvantagens, e, né, o que isso afeta a sociedade, o que não afeta, e sei fazer uma proposta de intervenção coletiva, que daí vem a questão do você pensar no coletivo, né, como é que eu resolvo esse problema coletivamente, eu tenho uma estrutura perfeita
uhum.
que eu consigo encaixar qualquer tema.
E é interessante, então, começar com essas questões primeiro, né?
Sim.
De pontos aí que estão em dúvida, pontos que o pessoal... Sobre aquele assunto que o pessoal vai abordar na redação. Então, começo com esses pontos, aí depois trago, então, talvez algumas soluções. E depois, lá no final, uma conclusão com o que, de fato, eu posso fazer para melhorar isso.
Coletivamente, né? A proposta de intervenção, que a gente chama, né? De que forma esse problema pode ser resolvido de forma coletiva. Então, se ele pensa nessa estrutura, ele consegue encaixar qualquer tema dentro dela.
É sempre importante ter um olhar, pensando nisso, um olhar crítico, mas um olhar, por exemplo, humanizador.
Uhum.
Né? Tu olhar para uma situação com um olhar humanizador. Tipo, pensar no Sim. coletivo é pensar em todas as pessoas. Tu ter um olhar que tu, dentro da redação, que tu pense, por exemplo, é, no meio, numa sustentabilidade, né? Desenvolvimento Sim. sustentável, numa boa convivência para todas as pessoas, no respeito às diferenças, pensar nos direitos humanos. Uma reflexão que a gente sempre faz em atualidade, né? Pensar lá nos direitos humanos, direitos das pessoas, das diferenças,
uhum.
igualdade, equidade, como chegar, como alcançar. Então, sempre é importante ter esse olhar crítico, mas entender que há uma necessidade de liberdade, de democracia, de um olhar humanizante, um olhar para as pessoas, para o meio ambiente, para os animais, né? Que até pode surgir um tema de
E que daí entra atualidades nisso.
Uhum.
Então, como é que eu vou desenvolver uma redação se eu não tenho esse conhecimento de mundo, essa leitura para poder desenvolver, né, essa estrutura? Porque a estrutura, a gente trabalha no colégio. Ah, o conectivo certo, uhum. a pontuação certa, de que forma que eu vou abordar isso, principalmente a questão da estruturação gramatical. Né, e da estruturação da redação. A gente tenta preparar dessa maneira, para que o aluno, com qualquer tema que venha, se ele tiver uma leitura de mundo, ele vai aplicar.
Uhum. Para a gente finalizando, então, algum palpite de tema para esse ano da redação, gente?
Do Enem é difícil. Né? Outras universidades até a gente consegue determinar, até pelas escolhas dos livros literários, uhum. tem muito a ver.
Uhum.
Né? Quando vem as outras universidades, que vem a lista de livros literários, a gente consegue, ó, é a mesma temática em todos os livros. Então, a redação vai ser nesse viés. Como o Enem não tem nenhuma obra literária obrigatória, ele parte do pressuposto de que você tem que ler todos os clássicos. É isso, né? Parte do pressuposto de que desde o sexto ano até o terceirão você tem que ler todos os clássicos da literatura. A gente não tem como dar um palpite para o Enem, até porque pode ser até perigoso, de repente, da gente dar um palpite e as pessoas se direcionarem só para aquilo e virar algo totalmente diferente.
Uhum.
Né? Então, o meu palpite é leiam tudo, um pouquinho de tudo. Um pouco de física, um pouco de química, um pouco de ciências, um pouco de, né, literatura, um pouco de história, que é para quando chegar e vir um tema, você conseguir trabalhar. Até tem um livrinho que eu sempre trabalho no ensino fundamental, que eu também indico para o ensino médio, que é a Bússola e a Balança, que trabalha equidade, a questão de leis, a questão de direitos humanos, que é uma, por mais que é uma linguagem para sexto, sétimo ano, sabendo como se estrutura uma sociedade, qualquer tema que vir na redação, você vai conseguir desenvolver.
Fica a dica, então.
Fica,
né?
A dica, a Bússola é Balança, é bem legal, para ampliar aí e estar preparado.
É importante pensar também de um tema que gere o argumento, né? Que gere...
Sempre
sou
vai
favor
gerar
ou
argumento.
Contra, né? Uhum. Então, vai ser... Racismo, tema. Ninguém é a favor do racismo, né? Existe um olhar, existe uma discussão dentro daquele tema. Então, assim, talvez cota seja um pouco forte, mas um tema que vai gerar uma possibilidade de tu defender um argumento, um ponto ou outro, assim.
Uhum.
Então, se a gente pensa em temas mais gerais, assim, acaba parecendo que, pô, mas é um olhar que já é difícil tu ter um argumento contrário ou favorável. Então, assim, é pensar temas que gerem... A possibilidade de argumentar, né? Que gerem
a possibilidade
debate,
de argumentar. Dificilmente num Enem vai cair algo como racismo. Porque você não tem como colocar o pró e o contra.
Uhum.
Geralmente são temas em que você consegue analisar vantagens e desvantagens, prós e contras, que você consegue embater argumentos. Então, temáticas muito... que não vão te dar a possibilidade de fazer esse embate, possivelmente não é cobrado no Enem. Né? É cobrado em outras universidades, mas no Enem é uma linha em que você pode fazer esse embate.
Eu lembro até do meu Enem, que era 2014, que era a propaganda infantil.
A propaganda infantil, que você pode fazer um embate entre com as vantagens, com as desvantagens, o que afeta e o que não afeta.
Inclusive,
é sempre pensar nisso.
Eu defendi a propaganda infantil. Propaganda pra
então,
criança.
Vai te dar essa possibilidade. Então, pensar nisso. Qual o tema? Não, vai ser um tema em que vai me dar a possibilidade.
Perfeito, gente. Perfeito. Uhum. Deu para esclarecer muitas dúvidas aí sobre o assunto. Com certeza, o pessoal que assistir aí, que estiver assistindo, já vai, e for fazer a prova, já vai fazer a prova já com uma outra visão, já mais preparado, né? Kelly, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter participado, ajudou bastante, esclareceu bastante.
Que bom, obrigada também. Espero aí que tenha ajudado um pouco também os alunos, o pessoal, né, de casa. E se planejem, vamos lá.
Importante.
E estamos aqui para ajudar também, né, com a discussão, até em sala de aulas, né, os alunos que estão nos prestigiando, né, venham para discutir com a gente em sala. Né, e também o pessoal que está assistindo em casa, que quer aí, às vezes, alguma dica, tem as nossas redes sociais, também podem perguntar lá no direct, que a
Sim.
gente,
né, dúvida,
ajuda aí.
Com
tá?
certeza. Obrigado. João, brigadão por ter participado também, trazer o teu conhecimento aqui pra gente.
Eu agradeço bastante, sempre que precisar, estou disponível, para os alunos também, quiser encontrar no corredor. Eu recebo bastante mensagem no direct.
Sim,
já.
No direct.
Já está respondendo no direct. Mas qualquer dúvida que tiver, não sei o que está rolando... Não entendi o que, que isso aqui tem a ver com o Brasil, não entendi qual a reflexão que eu posso trazer para o conversa. A gente faz uma análise, faz uma conversa sem problema. O máximo que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando.
Perfeito. E esse foi o Conecte-nos, então, falando sobre o Enem. A você que nos assistiu, muito obrigado e até a próxima.